Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um podcast sobre humanos demasiado humanos e suas experiências. O convidado de hoje é o nosso próprio host, João Cassanho, que vem para falar do seu recente interesse no mundo dos mergulhos. Como muitos de nós, João começou pelo tradicional snorkeling, uma prática onde se observa a vida aquática sem uso de muitos equipamentos. Já no último ano, João decide dar um passo à frente e se certificar em mergulhos em mar aberto. Isso aí, meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, e obviamente comigo hoje, João Cassanho. Como é que tá, João?
E aí, firmão? Firmeza total. Firmeza.
O Glauco não tá aqui com a gente hoje, vai ser só nós dois, velho.
Por que o Glauco recusou? É isso que tem coisa mais importante pra fazer.
O Glauco foi fazer uma trilha aí no interior da Austrália, e se ele sobreviveu aos ataques dos animais...
Eu já ia comentar isso agora, mano. Toda vez que o Glauco inventa dessa, a gente fica sempre na tensão, fala, mano, vai voltar vivo ou não vai?
Ou se ele foi atacado por um crocodilo, ou se ele decidiu entrar na água e tinha aquelas água-viva.
Mano, na Austrália, mano, na Austrália você tá andando de boa, mano. Uma aranha te mata, velho. Essa que é a treta da Austrália, velho.
A gente não sabe, né, cara? A gente fica no aguardo aí pra ver se ele sobreviveu. Na verdade, ele já me mandou mensagem, ele tá vivo, chegou na estação de Sydney, mas ele não vai conseguir participar da gravação. Ao menos que ele tenha sido atacado por algum animal que tenha um veneno que demora um tempo.
Que ele só vai saber quando chegar em casa.
Quando chegar em casa, ele cai morto lá.
Abraço, Glauco.
Abraço, Glauco. Mas enfim. Cara, vamos começar falando aí desse mundo de observação aquática, né, velho? Qual foi as suas primeiras experiências aí com snorkeling?
Então, cara, acho que como todo mundo, né, cara? Todo mundo começa com snorkeling quando você é pequeno e vai na praia, tá ligado? Aí você vai lá e enche o saco de alguém pra te arrumar um óculos, né? Pode ser, às vezes até óculos, não óculos de snorkeling, né? Óculos de mergulho mesmo, óculos de natação. Só pra você poder abrir o olho debaixo d'água e ver o que tem lá embaixo, né, cara? Começou assim, né, cara, indo no litoral, às vezes, quando eu conseguia ir no litoral de São Paulo mesmo, e aí no Brasil, cheguei no litoral do Nordeste e tal, e outras praias que eu fui, né, sempre tive esse interesse, qualquer praia que eu ia, assim, sempre, depois mesmo quando eu mudei pra Europa, esse interesse sempre foi o mesmo, né, tipo assim, eu olhava se tinha mar onde eu ia, obviamente, e já preparava o equipamento de snorkeling, né, o óculos e aquele negócio que a gente coloca na boca pra respirar, pra poder fazer observação. Então comecei basicamente como todo mundo, né?
Ah, mais ou menos como todo mundo, porque eu fui na praia, cara, minha infância toda, que meu avô tinha uma casa na Praia Grande, né? Mas acho que por conta de ser uma praia muito agitada, de mar muito agitada, né? E muita areia também, não tem pedra, essas coisas. Eu nunca vi ninguém fazendo isso lá, então eu nem sabia que isso existia, né? É uma coisa que eu nem sabia. Eu comecei a fazer depois, já de grande mesmo, depois de velho, numa viagem que a gente fez, eu e a minha esposa, a gente fez pra Grécia. Ah. E aí a gente fez um passeio de barco e tal, e eu achei aquilo loucura, né? Porque o barco parava no meio do mar lá, e a galera tudo pulando na água. Eu falei, mano, essa galera vai morrer aí, velho. E a minha esposa, não, é de boa, só coloca o pé de pato aí e tal. E eu beleza, coloquei o pé de pato lá. E aí que eu me encantei com o mundo do negócio, né, velho? Primeira vez que você põe um óculos e já fazendo a primeira vez no mar, né? Nos corais e vendo os peixes coloridos. Achei aquilo incrível, né, velho?
É como eu falei, eu comecei talvez porque eu sempre fui muito interessado nesse mundo, vamos dizer assim, aquático, né? Sempre fui interessado, sempre nadei, fiz natação em alto mar, né? Nado há muitos anos e tal. Então talvez até por isso meu interesse veio um pouco anterior. Mas como eu falei, era basicamente isso mesmo, né? Tipo, coloca um óculos e poder ver o que tem lá embaixo, né? É isso.
E aquele lance do respirador aí, eu particularmente nunca me acostumei com aquele negócio de respirar pela boca, viu, velho?
Cara, é uma das coisas que você faz parte do treinamento. A gente vai falar um pouco mais pra frente aí, mas é uma coisa que faz muito parte do treinamento, né, cara? Se você não entender que você precisa fazer toda a respiração pela boca, você vai morrer. É basicamente isso.
Ai, velho. Ainda falando da época do snorkeling, quais viagens você fez, assim, que marcaram? Que você viu peixes legais e tal?
Cara, de viagem legal, eu lembro que eu fiz uma pro Nordeste, quando eu fui especificamente pra Natal. É um lugar que já dá pra ver algumas coisas já. E, cara, com snorkeling, Natal, do Nordeste do Brasil e fora do Brasil, eu cheguei a fazer também nos Estados Unidos, na Flórida, né, que também, se você vai pra baixo da Flórida ali, é igual, assim, entre aspas, né? Digo que a coloração da água já é muito boa, é quase a mesma coisa do que pro Caribe, porque é perto do Caribe, né? Não é por isso que a Flórida é tão popular entre os americanos, né? Você desce pro sul ali da Flórida, você tá... Quantos quilômetros? Acho que tipo 150 ou 200 quilômetros só do Caribe, né? Uma coisa assim, né?
É bem próximo.
É bem próximo. E no sul ali da Flórida e também na Europa, puta, acho que a mais marcante que tinha água mais visível assim foi aquela que a gente até falou no podcast atrás aí da Croácia, né? Que tinha uma vida marinha bem interessante lá.
É, uma vida marinha bem legal, né, cara? Eu fiz no Brasil algumas vezes, né? Quando eu voltei lá com a minha esposa. No Brasil que eu vi tartaruga pela primeira vez.
Ah, legal.
Que é um negócio sensacional, né, cara? Porque não é tão fácil de ver assim.
Uhum.
E às vezes você vê de muito longe, né? Eu também tive uma experiência onde eu tava no Havaí. E eu fiz um passeio lá onde tinha... As tartarugas e tal, mas era um lugar onde a profundidade do mar devia chegar a uns, sei lá, a impressão que eu tinha era que tinha uns 20 metros de profundidade. Não sei se era essa a profundidade certa, mas você até via algumas tartarugas, a gente viu algumas bem próximas e outras bem lá no fundo, assim, né? Mas No Brasil eu vi bem próximo mesmo, cara, é uma sensação incrível, né? Porque os peixes, assim, a primeira vez que você vê os peixes, você fica muito, né... Você fica muito vislumbrado, mas depois de um tempo passa porque é muito fácil, né? Qualquer lugar que você vai ali, qualquer pedra ali, você acaba vendo um peixe, né?
Uhum, é.
Agora, tartaruga, sim, você chegou a ver algum bicho nessa época aí, mais exótico, assim, velho?
Nessa época, não. Eu tenho uma selfie, de verdade, eu tenho uma selfie com uma tartaruga.
Quem tirou foi você ou a tartaruga, velho?
Eu mesmo, eu tirei. Imagina se eu falo que foi uma tartaruga. A galera vai aqui. Falar, Kuma. Mas fui eu que tirei. Eu tenho uma selfie com uma tartaruga no fundo do mar, que ela tá quietinha assim. Essa não é de. Especificamente, essa não é de só de snorkeling, né? É de. Tá fazendo já de mergulho mesmo. Mas é meio raro, ainda assim é meio raro. Eu consegui ver, mas teve uma chance que eu tive fazendo mergulho. A gente pode até postar, vai ser interessante a gente postar essa foto depois nas mídias sociais, que ela tava enfiada dentro de um coral, assim, acho que dormindo, sabe? Ou pelo menos descansando. Aí eu vi, aí cheguei bem pertinho assim, peguei minha câmera e tirei uma selfie.
Olha que da hora, velho. Tartaruga é demais, cara. Você vê tartaruga, é muito louco, né? Acho que até por conta da raridade mesmo, né, cara? Tão difícil de ver que, cara, é muito loucura mesmo. E eu fui também, uma viagem que eu fiz... já para as ilhas aqui, né, próximas da Nova Zelândia, eu fui para Fiji, né, e lá a gente fez um passeio de barco no mesmo estilo que aquele que a gente fez lá na Grécia, mas aí eu já era mais experiente e tal, né, e aí eles levaram a gente para os corais, e ali foi a primeira vez que eu vi o Nemo, né, cara.
Ah, você viu o Nemo?
Eu vi o Nemo, né, que era o peixe palhaço, né, para quem não conhece aí e tal. E na época eu, né, fiquei muito, muito feliz de ter visto, a minha esposa que é fã do filme pra caramba, ficou feliz pra caramba e tal, mas um gancho interessante aí é que recentemente eu fiz um curso sobre aquários de água salgada, né, que eu tentei me arriscar nesse mundo aí, mas já desisti. O peixe palhaço mais básico, assim, na verdade, ele é o peixe mais popular pra se ter em aquários de água salgada pela... Até pelo
mas, por que você já desistiu desse mundo aí?
Cara, é uma complexidade muito grande, né, cara? Assim, você vai ver vários vídeos do YouTube falando que não é muito complexo, mas na real é, né? Você tem que... primeiramente, você tem que ter um projeto em mente, o que é que você quer fazer, né? E aí você começa a ver que se você quer ter só peixe, por exemplo, já fica um pouco mais fácil, porém não é o ideal. Você tem que criar mesmo um ambiente dentro do seu aquário. Então tem que ter coral, tem que ter os invertebrados, tem que ter o peixe. Esse é o ideal pro ecossistema funcionar.
Ah,
e aí você... e pra você pensar que os corais, eles precisam de luz. Então você vai precisar daquelas luzes LED fortíssimas, ligadas quase que o tempo todo em cima do coral. A água, você tem que controlar a salinidade, isso é até fácil, né? E mais um... Por exemplo, num tanque, um aquário de, sei lá, 80 litros, que é considerado pequeno para o mundo de água salgada, o peixe ele começa a comer, obviamente o peixe vai defecar na água e aquilo vai gerar amônia, né? E a amônia é tóxico para o peixe. E aí existe um ciclo, né, de filtragem, que não é só um filtro que você põe um filtro no aquário e é isso. Você tem que criar uma biodiversidade de bactérias dentro do, dentro do tanque, do aquário, né? De forma que as próprias bactérias vão, digamos assim, digerir aquela amônia que está na água, né? E aí você tem que ficar testando o pH da água, testando se tem as bactérias certas, testando, assim, tem, sei lá, uns 8 parâmetros lá mínimos que você tem que estar sempre testando. E esses peixes, cara, esses peixes de água salgada, eles pegam pestes, né? Eles pegam parasitas, né? E aí se o peixe pega parasitas, tem que ter um tanque separado pra pôr ele em quarentena. Cara, é muito complexo, cara. É muito complexo.
Mano, eu já tô cansado só de ouvir você falar, cara. Resumo da história. Vamos ficar só com os animais domésticos, gente? Vamos só criar cachorro, gato?
O mais
engraçado... Nada de querer emular o oceano na tua casa, gente? Deixa os peixes na água.
O mais engraçado de tudo isso é que depois que eu fiz o curso, fui nas lojas, conversei com caras que são hardcore do hobby, né?
Os nerdão de aquário.
Os nerdões mesmo que me falaram, né? Me deram todos os toques e tal sobre os tipos de coral que tem, enfim. E aí, cara, minha decisão foi ter um aquário de água doce, né?
Você só bota o peixe e o filtro e já era.
É mais ou menos, né? Porque aí você também tem que se preocupar com a temperatura do peixe, quais tipos de peixe você vai pôr junto, né? Mas um peixe, assim, né? Sem querer soar cruel, né? Um peixe de água doce, ele vai custar aí uns 5 dólares, né? Se você cometer um erro e o peixe morrer, beleza. Agora, um peixe de água salgada, o Nemo, que a gente tava falando aí, né? O peixe mais básico, ele vai estar aí na casa de uns 70 dólares. Se ele for aquela cor, né, mais conhecida, assim. Agora já tem um Nemo, por exemplo, que ele é branco, mais branco do que qualquer outra cor. Só tem algumas listrinhas pretas. Ele já deve custar uns 200, 300 dólares, né? E aí você começa a entrar já num outro range, né? Tipo, vai ter peixe aí que vai custar 2 mil dólares. Cara, mano,
se você for rico e tiver alguém pra manter o seu aquário, você pode até pensar em ter, porque você vai aproveitar só a parte boa do negócio, que é ver os peixinhos bonitos lá e tal.
Exatamente, a maioria das pessoas, inclusive, né, nas antigas era assim, né, o cara tinha muita grana, ele pagava uma empresa pra tomar conta do aquário dele, né, mas eu não vejo isso como um negócio legal, né, se você quer ter o aquário, da hora seria se você entender tudo isso e conseguir fazer o bagulho acontecer, né, cara, mas enfim, né, fica aí a dica pra quem se interessou no assunto, pra ir no YouTube e ver, cara, o trabalho que as pessoas fazem com um aquário de água salgada pelo mundo. É incrível, cara. Tem caras que fazem corais lindos, maravilhosos, com maior biodiversidade e tal. E o meu segundo conselho é não caia pra aquela ideia de que aquário de água salgada é fácil, porque nem viajar você pode mais, malandro, porque você tem que estar ali todo dia fazendo teste.
Cara, o bagulho vira uma segunda profissão, né? Segundo trabalho, mano.
Tanto que muitos, né, sem querer se estender muito no assunto, mas já se estenderam, muitos hobbistas, né, eu não sei qual que é a palavra, a galera do hobby, eles começam a cultivar corais pra vender, pra tentar cobrir o custo do hobby, né? Porque os corais também, tem corais baratinhos, mas tem muitos corais caros, né? Então é uma forma da galera mitigar, né, o custo absurdo do hobby. É você começar a cultivar corais e vender online, vender para outras pessoas, ou oferecer serviço de, o fulano vai viajar e precisa de alguém para manter o tanque, o aquário dele, você faz esse tipo de serviço, para poder, porque senão, cara, é muito caro mesmo.
Ou seja, o cara que faz isso quando você está viajando é praticamente quando você paga aquele cara para ficar com o seu cachorro, para andar o cachorro quando
você está viajando. Tem que ser um cara muito bom, né, muito entendido do assunto, porque... um ambiente muito complexo e você tem que tomar decisões às vezes meio rápidas, até por isso que os mais hardcore do hobby, eles sempre falam pra você começar com um tanque de pelo menos 200 litros, né? Que parece meio que um absurdo, mas a ideia é que quanto maior o tanque, você tem mais problemas, você tem mais tempo pra agir se um problema acontecer, se tiver um parasita no tanque ou se você errar a salinidade ou pH ou alguma coisa,
faz sentido,
você tem mais tempo, entendeu?
É.
Agora, quando você vê esses aquários de 60 litros que tem coral dentro, tem o Nemo dentro e tem invertebrado dentro, isso é um trabalho de um cara muito fera, tá ligado? Não é um cara amador.
Você é louco.
Enfim. Mas o assunto acabou se...
Enfim, como eu falei, mais uma vez, resumo dessa história é adote um cachorro ou um gato.
É mais fácil ter um cachorro, né, cara? Beleza, Cassinho, agora vamos pro curso mesmo de mergulho em mar aberto. Chega de snorkeling, que isso é coisa de amador. Qual foi a sua motivação, velho, pra dar esse passo, entre aspas, à frente?
Então, cara, a história é o seguinte, é uma história engraçada. Eu já queria, obviamente, quando eu tava lá, quando eu tava antes mesmo de sair do Brasil, eu cheguei a fazer mergulho guiado, que é o, no Brasil, eles chamam de batismo, tá ligado? Que, na verdade, você vai, você coloca todo o equipamento, tudo, só que você vai completamente guiado por uma pessoa. Então, normalmente você faz isso sozinho ou, no máximo, duas pessoas. E aí, o que acontece? O cara coloca você debaixo d'água, ele te ensina algumas das técnicas que você vê no curso também, quando você decide fazer. Como que você tira água de dentro do seu óculos, o que acontece se você perder o respirador, como que você coloca de volta, entendeu?
Certo.
Esse tipo de coisa. Só que você não tem a técnica, você não pode mergulhar sozinho. Então, o que acontece normalmente é, eu quando fiz as duas vezes, eu fiz com uma outra, eu fiz com uma pessoa junto comigo. Então, nós ficamos lado a lado. Então, tem duas técnicas que eles usam. Ou o instrutor fica no meio e ele fica, ele engancha o braço dele no seu braço, né? Então, você forma um gancho assim, né, com o braço, né, pegando braço com braço e ele vai no meio. Ou o que ele faz também, que é uma outra técnica, que ele pede para que você e a pessoa que está junto com você, vocês enganchem os braços e ele vai, fica em cima de você, em cima meio atrás, né? Porque como você vai acabar indo pro mar, né? Então você acaba ali boiando, né? E ele vai e fica atrás de você e ele te guia segurando pelo seu balão de gás. Como é que seria o nome em português desse negócio ficar atrás de você? Seria o balão de gás?
Tanque, né? De gás.
Tanque,
né?
Isso, tanque. Tanque, isso é o balão de gás, o tanque. E ele fica atrás de você e ele guia você pelo tanque, né? Então ele vai guiando você pra direita, pra esquerda, e ele mesmo que vai conduzindo você dentro desse negócio. Então, assim, eu já tinha feito mergulho antes de tentar fazer, de decidir fazer o mergulho de maneira solo, né? Entre aspas. Que eu vou falar sobre isso também, que não é tão solo assim. Então eu já queria fazer isso, já tinha muito interesse lá no Brasil. Enquanto eu estava lá, eu não pude fazer, basicamente por uma questão financeira na época, não podia fazer. Depois de todo esse tempo, a história de como eu falei assim, cara, eu vou fazer, é bem engraçada. Eu tinha alguns dias para gastar dias de férias, né? E comecei a olhar destinos para ir. Entre os destinos que eu queria ir, acabei achando uma ilha aqui na Micronésia chamada Palau. Palau é um dos menores países do mundo, né? Tem 15 mil pessoas no total em Palau, se eu não me engano, né?
Ô, louco,
né? É um país de 15 mil pessoas e faz parte daquele conjunto de países da Micronésia que tem Palau, Guam. A própria a Micronésia em si, né, tem um país chamado Micronésia e mais um outro...
Achei que era um negócio de filme esse negócio de Micronésia.
Não. Inclusive, tem o que eu falei, existe uma associação, um conjunto, que eles chamam de conjunto de países da Micronésia, cujo qual um dos países chama-se realmente Micronésia e tem esses outros que eu falei, tem Palau... Tem Guam, que não é um país, é uma ilha independente dos Estados Unidos, mas é território americano. Palau, por exemplo, é um território que foi um outro território americano. Quando eu tava lá, inclusive, eles estavam celebrando a independência de Palau e eles têm. O país tem, tipo assim, coisa de 15 ou 20 anos, eu não me lembro agora. Se o Leandro quiser ir, enquanto eu tô falando, quiser dar um Google aí, Leandro, você vai achar quantos anos tem Palau aí. Mas eu tenho certeza absoluta que o país não tem 25 anos. Né?
Tô olhando agora.
Tá olhando agora? Tá então, aí o que aconteceu? Eu decidi ir pra Palau, porque eu tava olhando aqui os destinos, aí eu vi as fotos de Palau e eu falei assim, putz, olha que lugar lindo, cara, caramba, que da hora, água cristalina, não sei o que, puta, vou pegar e vou pra lá. Eu fui e comprei o ticket pra ir pra Palau. E falei, puta, agendei lá, fiz um monte de pesquisa, vi quantos dias tinha que ficar em Palau, quanto que era o ideal, não sei o quê. Enfim, resultado da história, acabei fazendo a reserva do meu hotel, fiz a reserva do lugar pra ir. Aí, eu, depois que eu fiz toda a reserva, eu tava comentando com uma amiga minha no trabalho. E eu falei, puta, eu acabei de reservar minhas próximas férias, não sei o quê. E ela falou assim, ah, que legal, já vai pra Palau, você vai pra Palau, eu já fui pra Palau também. Ela falou assim, ah, que legal, ela falou assim, ah, não sabia que você também mergulhava. Eu falei assim, não, mas como assim? Não, eu gosto de mergulhar, mas em que sentido você tá falando que eu também mergulho? Ela falou assim, mas você tem certificação de mergulho? Eu falei, não. Ela virou pra mim e falou assim, então o que você vai fazer em Palau? Não tô brincando, ela falou assim, ia, é? Ela falou, cara, não vou dizer que é a única coisa que tem pra fazer em Palau, mas quase todo mundo, digo, 90% das pessoas que vão pra lá, eles vão pra mergulhar. E, cara, você tá indo pro do lugar que talvez é considerado o maior paraíso do mundo para mergulho.
É, e você tá indo pra lá para não mergulhar, ou seja...
Exatamente, isso que eu quis dizer, assim, cara, você tá louco, você precisa tirar sua certificação de mergulho pra você ir pra lá, entendeu? Se você não vai pra lá fazer isso, eu não vou dizer que não tem coisa pra fazer, porque o lugar é lindo, vai ter coisa pra você fazer, obviamente. Você tem como você fazer snorkeling, né? Todas essas coisas tem também, claro, pra você fazer. Claro, só que, como eu falei, falou, cara, você tá indo pro lugar que é considerado o... talvez o melhor lugar do mundo pra se mergulhar, entendeu? Tipo assim, meu, gente, vem gente do lugar do mundo todo pra lá, entendeu? Pra uma série de motivos, porque você mergulha com tubarão, a história da tartaruga que eu te falei, entendeu? É uns lugares do mundo onde você consegue ver manta, sabe? Manta é tipo uma raia gigante, tipo,
ô, louco,
muito, cara, grande.
Ô, louco, entendeu? Aí, sim, cara. Aí sim, ver uns bichos desses aí, cara, na natureza, com a certeza de que você não vai morrer, né?
É, exatamente. E aí eu peguei e falei, ih, mano, preciso aprender a mergulhar. E aí, você vê o irresponsável. Primeiro compra o lugar, baseado em foto do Google.
A água bateu na bunda, literalmente. A água
bateu na bunda, cara, literalmente. Eu falei, cara, preciso aprender a mergulhar, cara. E tipo, e faltava pouco tempo, assim, sabe? E, literalmente, eu corri contra o tempo. Ela falou assim, cara, quanto tempo você tem pra ir pra lá? Eu tinha, na época, tipo assim, 2 meses e meio pra ir pra viagem. Ela falou, cara, você precisa começar a ver isso agora, entendeu? Você precisa começar a ver isso agora, porque até você fazer o seu curso, tudo, não sei o quê. Ela falou assim, vai dar tempo, entendeu, de você chegar, mas você, não tô falando, que não deixa pra última hora, você tem que começar a ver agora, porque até você fazer tudo tal, e aí essa foi a razão. Essa, você perguntou da razão, a razão foi essa, entendeu? A razão foi água bateu na bunda, eu tava indo pra um lugar que eu não sabia que era basicamente a coisa principal a se fazer, pra não se dizer a única, e eu falei, não, cara, já que eu sempre quis mesmo, e agora que eu fiz isso aí, agora eu vou pra cima, entendeu?
Mas aí você já vai numa escolha de qual curso você vai fazer, porque eu entendo que existem diferentes tipos de mergulho. Tem até o free diving, né, que você não usa, não é um snorkeling, mas você também não usa a bomba de oxigênio, né, que é a galera que segura o fôlego por 2 minutos, sei lá.
É. Então,
qual tipo de... que ela tá se referindo ali, é o tipo mais que a gente tá imaginando mesmo, né? Que
é, com o famoso normal, com um tanque nas costas e mergulhar, entendeu? Basicamente, assim, dos tipos que você pode fazer, os introdutórios, eles têm, basicamente, são dois. Ou você, exatamente o que você falou, ou você faz o que a gente chama de mergulho livre, né, em tradução livre, free diving, mergulho livre, ou você vai fazer o primeiro curso introdutório de mergulho com tanque, tá? E para você, a partir do primeiro curso introdutório com mergulho com tanque, aí você tem as diversas ramificações que você pode ir, entendeu? Aí você pode virar, você pode escalar esse negócio até você virar instrutor, entendeu? Certo. Mas dentro desse primeiro, aí você vai poder escolher o que você vai fazer. Tem o curso de protetor dos animais, observador, porque você fica especialista em observar a vida marítima e apontar os tipos de mais diversos tipos de vidas que tem no mar do oceano. Tem o que a gente chama de rescuer, que você vira especialista em ajudar pessoas em situação que elas passem mal, esse tipo de coisa assim. Então você fica todo treinado como que você pega a pessoa, como é que você conduz o corpo até o barco, como que você ajuda a pessoa a subir se acontecer alguma coisa lá embaixo. Mas todos eles partem do primeiro, que é você precisa fazer esse introdutório, que já deixa você mergulhar com o tanque, como é que maneja equipamento e etc.
Cara, legal, cara. É engraçado, porque você tá falando aí já do... Eu, particularmente, né, a gente até já conversou sobre isso, né? Eu, agora, quando você tá falando aqui, eu já bati um Google aqui de free diving courses in New Zealand.
Ah, não, Nova Zelândia deve ter pra caramba também. Pra fazer.
Tem, tá aqui. E pertinho de casa, inclusive, um curso de 6 horas. E eu vou te falar que o meu receio, né, que eu já te contei isso, mas vou contar aqui no ar. Meu receio com o lance de equipamento é a minha falta de atenção com as coisas, né? Que deve ser uma coisa fatal nesse esporte, né? É, eu uso sempre como exemplo o dia que eu e o Glauco fomos fazer a nossa aula introdutória de escalada e o cara deu uma explicação muito simples de como prender a corda lá e tal, e ele fez o negócio umas 3 vezes. E aí a primeira vez que eu fui subir a parede lá, o cara falou, mano, você não fez o nó, velho. E eu culpo o Glauco também, que o Glauco tava lá e não... Que é, tipo, você faz de dois, né? Pra que é um ver o que o outro tá fazendo, né? O Glauco também não viu que ele tinha feito merda. Então eu falei assim, bom, já sei qual que é o meu esporte dentro da escalada. É aquele que você escala no máximo 2 metros e cai no colchão. Isso é pra mim. Aí eu imagino que pro mergulho seja a mesma coisa, porque eu fiz também esse negócio que você tava falando, né, da galera aí segurando de braços, né, braços dados, assim, foi na época que eu morava na Bélgica. Na Bélgica tem um negócio muito engraçado, que é uns livrinhos que você compra pra dar de presente pras pessoas, de experiências, né, então tem 200 experiências no livro e a pessoa pode escolher uma. E eu comprei um deles pra minha esposa.
É um negócio bem popular por lá, né?
É bem popular e é bem legal, uma ideia bem legal, né, cara?
É uma ideia bem legal. Assim, só pra tentar explicar um pouco mais pro pessoal, é exatamente isso que você falou. Então, tipo, você compra um presente e esse presente ele tem, como o Leandro falou, uma experiência. Então, por exemplo, pra ser bem mais palpável, assim, experiências de restaurante. Então, o Leandro escolhe o valor. Então, vamos supor que o Leandro escolhe o valor de R$200, R$300. E ele dá esse livro pra mim. Dentro desse livrinho tem um monte de opção de experiências de R$300 que eu posso escolher em diversos restaurantes renomados, entendeu? Só que isso se estende não só a experiências de restaurante, aí se estende a experiências de aventura, né, viagem, enfim.
E aí o que eu tinha comprado pra Kate, né, minha esposa, era um de aventura. E ela escolheu fazer o negócio de mergulho, né? E aí eu fiz o lance do mergulho que você falou, que nem você falou, pô, você põe aquela roupa emborrachada toda, e foi na Holanda, inclusive, foi uma época que tava frio e tal.
Você foi mergulhar na Holanda? Eu...
Não tinha nada pra ver, só pedra.
Tá pedindo e... também, hein?
Só tinha pedra e caranguejo, né? Mas, enfim. Aí você tem que pôr o tanque, aquele negócio é super pesado, né, cara? Você tem que andar com aquilo. E eu, sei lá, cara, eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de andar nem com mochila nas costas, sabe? Se eu pudesse não andar nem com carteira, eu não andava. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Lógico que é babaquice minha, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Que é uma babaquice minha. Mas eu fiquei com isso na cabeça e também trazendo pro meu lado que eu gosto de exercícios de respiração, né? E eu ouço falar que a galera que faz freediving aí são os tops da respiração no mundo, né? Porque a galera fica 5 minutos, 15 minutos, sei lá, debaixo da água lá, os campeões lá. É um negócio bem maluco, né, cara?
Sim, sim, sim. Porque o que você está falando, eu vou comentar duas coisas do que você falou, assim. A primeira de todas em relação à atenção e negócio de equipamento. Sim, é verdade, você precisa fazer uma série de verificações para que você não morra. Então, mas também é importante lembrar que é o seguinte, aí nesse caso, a sua analogia faz um pouco de sentido quando você fala que a culpa também é do Glauco. Quando você faz a sua checagem inicial de segurança... Você faz a sua checagem, o seu parceiro checa o seu equipamento depois que você checa, e o seu instrutor, que a gente chama de master, né? O seu instrutor master, que é o cara que vai guiar todo mundo dentro do mergulho, que é o cara que, mano, esse cara é o cara que tá no topo das certificações, tem não sei quantas horas de mergulho, é o piloto da parada, entendeu? E esse cara checa mais uma vez. Então, assim, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Se três pessoas falharem, é quase impossível. entendeu? E no caso do mergulho, o que acontece? Vamos supor, vou dar um exemplo bem tosco aqui. Você esqueceu de abrir o seu tanque. Cara, você não vai nem mergulhar, porque se você não consegue puxar o ar, você não vai conseguir nem começar.
Então, assim, alguma coisa errada, eu não estou conseguindo respirar e eu nem entrei na água ainda.
É, exatamente, mas, por exemplo, existem, dentro desse negócio de puxar o ar, é claro que tem algumas outras coisas que são muito importantes. Por exemplo, às vezes você vai colocar um tanque, você vai pegar um tanque, e vamos supor que você pega um tanque que não tá completamente cheio, e você não prestou atenção. Então, uma das checagens de segurança que você faz é, além de você checar a qualidade do ar, e você também tem que checar quanto de ar tem no seu tanque.
Saber, óbvio, fazer isso da forma correta, né? Pra saber onde você vai, que vai ter oxigênio suficiente pra você voltar, né?
Exatamente. Então tem todo um cálculo pra você... Que, assim, gente, quando eu digo cálculo, não se assustem. Se você não é bom de matemática, acredita em mim. Tem um monte de equipamento grudado em você que vai te falar quando que o negócio tá indo bem ou que você estiver com menos ar. Então, assim, como eu falei, cara, nesse caso, como o negócio é pra baixo, o que pode acontecer é uma série de situações que sim envolvem risco, mas eu creio que é muito difícil você falhar nas checagens de segurança, né? E além do mais, todo curso é focado nisso, né, cara? O curso é basicamente o que fazer em todas as situações que podem dar errado.
O curso não seja burro, né?
Exatamente.
Aquele curso que no final do curso o instrutor vai olhar para aqueles 2, 3 alunos e ele vai falar: cara, esses caras, se Deus quiser, eles nunca vão tentar mergulhar, né?
Olha, eu acho que até pode ter esse tipo de situação, mas, cara, tem gente que é eliminada assim, né? Tem gente que não consegue passar nem o primeiro mergulho, que a gente chama porque são... Talvez já vale até a pena a gente falar, né? Pra você fazer o curso, né? Como é que funciona? Você, no meu caso, né? Primeiramente, não existe só um curso. Tem vários cursos e você tem que achar uma instituição que vai te dar um certificado que seja válido pra você fazer o mergulho no lugar onde você quer, tá? Hoje em dia, as instituições que fazem isso, elas emitem certificados, daquelas mais conhecidas, obviamente, elas emitem certificados que são válidos no mundo todo, tá?
Certo.
Nos Estados Unidos tem duas que são muito populares por lá, cujo qual é uma, a minha é de uma delas. Na Europa tem um outro tipo de certificado que também é muito popular por lá. E aqui na Ásia a gente usa mais uma dessas duas, certificações que eu mencionei, né? Todas elas são basicamente privadas, né? São empresas que se tornaram muito populares mundialmente, e hoje elas são mundialmente aceitas. Obviamente que tem um órgão regulador lá que fica lá em Mônaco, na Europa, e esse valida esses diversos cursos ao redor do mundo. E então, primeira coisa, você vai escolher uma dessas instituições. Você escolheu ela, você vai entrar para fazer esse curso introdutório. O curso introdutório da organização que eu escolhi, você faz 5 mergulhos até você ser certificado, tá? O primeiro mergulho deles, e aí vem o gancho que eu tava falando antes, é um mergulho que a gente chama de água fechada. Então, basicamente, você mergulha na piscina, tá? Você não mergulha no mar na primeira vez, você mergulha somente na piscina, né? E tem gente que não consegue passar nem do primeiro mergulho na piscina.
Mas aí é uma falta de aptidão física, ou a pessoa tem, sei lá, claustrofobia com o equipamento? O que é que acontece que a pessoa...
Geralmente é isso, é claustrofobia com o equipamento, a pessoa se desespera. Porque o que acontece, como a gente estava comentando um pouquinho há tempo atrás, basicamente esse curso que você faz, porque o esporte em si, ele é um esporte perigoso, entre aspas, devido a todas essas situações que podem acontecer com você. Mas basicamente ele só vira perigoso quando você não sabe como reagir, né? Eu vou dar a coisa mais simples do mundo. Quando eu tava fazendo o meu treinamento comigo, a pessoa que tava fazendo comigo mesmo, tava eu, o meu instrutor, e mais uma pessoa somente, né? Então tinha eu, meu instrutor, mais duas pessoas, mas tinha mais grupos comigo. E aí tinha um outro instrutor com mais 3 pessoas e um outro instrutor com mais 4 ou 3 pessoas junto. Então eu tive a sorte de estar somente eu e mais uma pessoa, se bem que não faz muita diferença. E aí a pessoa que tava comigo... Tem um exercício que você faz, que é o básico, cara, vai entrar água dentro do seu óculos, E você precisa entender qual é a técnica de tirar essa água de dentro do seu óculos. Né?
Dentro tem uma da técnica. Água,
dentro água da água.
Ô, louco, velho.
Tem uma técnica pra você fazer isso. E é simples. E é bem simples de você fazer. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira... acho que vai dar certo. Cara, basicamente o que você faz? Você vai... conforme você vai entrando dentro da água, a própria pressão da água e a profundidade vai fazer que entre pouco a pouco água dentro do seu óculos. Até um ponto que vai ficar incomodado pra você. Quando ficar incomodado, o que, que você faz? Você pressiona o topo do seu óculos mais ou menos na altura da testa, tá? Então seu óculos é grande, imagina que ele tá cobrindo toda a sua boa parte do seu rosto. Você pressiona a parte que tá perto da sua testa, vira a cabeça pra cima e espirra a, e tipo solta o ar pelo nariz.
Aí você tem uma pressão que expulsa o ar, expulsa a água de dentro do óculos.
Exatamente. Você tá colocando ar no lugar que tem água. E como você faz esse movimento de virar a cabeça pra cima, né? Virar, olhar pra cima, esse negócio faz com que o quê? Faz com que a água saia, entendeu? Porque a água é mais densa do que o ar, entendeu? Então você vai ficar voltar a ter somente ar dentro do seu óculos. E isso é um exercício que você faz de tempos em tempos quando você tá mergulhando, entendeu? A cada... depende de quanto, qual o movimento debaixo da água, quanta onda tem debaixo da água, conforme você nada. Cara, isso é uma coisa que você faz o tempo todo, entendeu?
É, pra quem faz snorkel, isso é normal que você só volta pra superfície, limpa o óculos e vai de novo, né? Nem imaginava que existia uma técnica pra isso, mas faz sentido se você tá, sei lá, 4, 5 metros, você não quer voltar pra superfície pra fazer isso, né?
Exatamente. E a pessoa que tava comigo, por exemplo, ela não conseguiu passar dessa parte da técnica, porque obviamente que dentro desses exercícios que a gente faz, o instrutor tá ali justamente pra quê? Toda vez que a gente vai pra dentro d'água, fica numa altura da piscina cujo qual você consegue somente ficar de pé, óbvio, né? Por motivos óbvios. Então, se você ficar de pé, você já tá fora d'água. E aí, cada vez que você precisa fazer exercício novo, o instrutor te fala qual é a técnica da vez, ele te ensina como faz. E aí, a gente coloca a cabeça debaixo d'água, né, e faz essa técnica e o instrutor vê se você tá fazendo a técnica da maneira correta. Essa pessoa que tava comigo, ela não conseguia fazer. Toda vez que ela tentava fazer essa técnica de fazer isso, ela se desesperava porque, não sei, né, cada pessoa, cada ser humano é uma pessoa diferente. Ela entrava em pânico e ela não conseguia passar dessa técnica. Ela não conseguiu.
Eu consigo entender bem porque eu, pra te falar a verdade, eu tô com 36 anos e eu não consigo abrir sachê de ketchup do McDonald's, velho. Eu sempre preciso de alguém pra fazer isso pra mim. Então a gente fica pensando, pô, como que a pessoa não consegue? É limitações, velho.
Cada um, né?
Cada um, né, velho? Mas e aí, você fez esses 5 mergulhos ali nesse espaço de 2 meses? Com intensidade, praticamente toda semana você tava lá, então.
Cara, primeiro de tudo você faz uma parte teórica. Você tem a parte teórica antes de fazer a parte prática. Você tem a parte teórica que hoje em dia, da organização que eu escolhi, dá pra você faz ela de maneira virtual. Então eu só peguei... eles têm um app no tablet, mas você pode fazer pelo computador. Enfim, você escolhe. Hoje em dia aí você pode fazer pelo que você quiser. Eu escolhi fazer pelo tablet. Então eu somente baixei o aplicativo deles lá, coloquei, ó, meu instrutor deu lá, porque ela que faz o registro, né, da sua... que você paga pra escola... A escola faz o registro na organização, ela me deu as instruções como fazia o meu login e tal, e aí você faz toda a parte de teórica online hoje em dia, cujo quais tem as provas teóricas. Então, aquele velho modelo, né? Você estuda diversos assuntos, diversas coisas dentro dessa parte teórica, no fim de cada lição tem um testezinho, e no final tem um teste de verdade, né? Que você faz um teste geral de tudo aquilo que você estudou, né? Mas também dá pra fazer pelo tablet também. Então, assim, primeira parte teórica, eu tava estudando todo dia, me tomou mais ou menos uma semana e meia, mais ou menos, né?
Quantas horas? Uma horinha, duas?
É, isso mesmo. Decidi fazer, tipo, uma horinha por dia. Eu não lembro direito qual a métrica que eu coloquei pra mim mesmo, mas eu falei assim, puta, eu quero fazer pelo menos um módulo por dia, um ou dois módulos por dia. Eu não lembro de cabeça agora, sinceramente, mas eu lembro que antes de começar eu olhei o número de módulos que tinha, dividi isso de maneira igual, né? Falei, dividindo isso, dividido por X, eu tenho que fazer tantos módulos por dia. E foi isso que eu fiz, e beleza. Então, primeira parte teórica, aí você passa da parte teórica, quando você passa da prova final da parte teórica, obviamente o seu instrutor e a sua escola são notificados, e aí eu só liguei agendei pra minha instrutora e fiz esses 5 mergulhos. Faz um dentro da piscina, e você faz 4 em mar aberto.
Certo, e esses em mar aberto você vai até qual profundidade?
Quando você faz a primeira certificação de todas, né, essa primeira que eu mencionei, você fica autorizado a você ir numa profundidade... Cara, agora até eu mesmo esqueci. Eu não sei se são 18 ou se são 12 metros. Eu não lembro direito quantos metros são.
Mesmo que sejam só 12, já é bem fundo, né, cara? 12 metros, se você pensar, porque eu imaginei que o bagulho ia ser tipo uns 3, 5 metros. Nossa,
não, é mais, é mais.
Já é bastante, né? E assim, uma pergunta bem de leigo mesmo, como que você sabe quantos metros você tá?
Você tem que usar o que se chama aí de computador. Computador nada mais é do que um relógio feito para mergulho.
Que te mostra qual a sua profundidade.
Te mostra, inclusive, mostra muito mais do que isso. Mostra a sua profundidade, mostra quanto tempo você vai levar para você voltar para cima, porque parte da técnica que você aprende é que quando você tá no fundo do mar, você só pode voltar para cima de uma vez em caso de emergência.
Certo.
Você não pode voltar para cima de uma vez só.
Existe um processo químico que ocorre no corpo que você tem que subir gradualmente, né?
Isso, você tem que subir, você tem que fazer paradas de 3 metros. E, por exemplo, quando...
Hã? 3 metros só?
3 metros.
Num espaço de 12 metros, você tem que fazer 4 paradas já. Interessante, cara. Mas essas paradas...
Exatamente.
Quão longas são essas paradas?
Depende de quão fundo você nadou por quanto tempo. Tá vendo? Por isso que o relógio, hoje em dia, ele... Durante o curso, você aprende a calcular isso tudo de cabeça, tá? Mas, obviamente, que com o computador no seu negócio, no seu pulso, isso ajuda muito mais. Porque conforme você vai para mais profundo, o relógio já sabe quão profundo você tá, ele sabe quanto tempo você ficou em certa profundidade e quanto tempo vai levar para você subir, entendeu?
Então... Isso é bem interessante mesmo, cara, porque eu vi um documentário sobre freediving recentemente e de competição, né? E a competição é justamente o quão mais fundo o cara consegue ir num fôlego só, voltar até a superfície, e quando voltar à superfície, ele tem que fazer uma rotina, falar alguma coisa pra provar que ele tá consciente, né? Pra não voltar e já desmaiar, uma coisa assim, entendeu? Uhum. E aí ele não tem esse lance, né? Ele desce e sobe, e eles vão, cara, as profundidades, eu não lembro quais as profundidades, mas eles vão muito, muito fundo. E ele não tem o lance de fazer as paradas justamente porque ele tá indo muito rápido, eu tô assumindo, né?
É, eu já vi algumas coisas também, porque eu também me interesso por isso, os negócios da galera que faz apneia. Tem dois tipos de apneia, né? Não sei se eu vou falar merda agora, mas as duas principais são a apneia estática, que é basicamente o que a gente faz quando é criança. Pode ser que só eu fazer isso.
Assim, ficar brincando na banheira?
É, que você coloca a cabeça pra baixo, assim, fica boiando na banheira e fica falando assim, deixa eu ver quanto tempo eu aguento, sabe?
Uhum.
Tipo de coisa assim, que a gente chama a famosa apneia estática, e tem essa apneia de profundidade, né? E eu também já vi uns documentários sobre isso, e cara, a galera que faz isso aí, cara, é muita loucura, velho. Assim, loucura num nível... Cara, tem um equipamento específico pra fazer isso, que é tipo um... Como é que eu vou dizer assim? É um... Cara, um tipo um torpedo, tá ligado? Você segura nesse negócio, ele coloca esse negócio no fundo do mar, e aí a galera se agarra nesse negócio, e esse negócio puxa a pessoa pra baixo, numa velocidade eu não sei qual que é, e depois puxa a pessoa de volta pra cima. Acho que, inclusive, o uso desse equipamento é justamente pra ajudar a pessoa a descer na velocidade certa e subir na velocidade certa, entendeu? Eu suspeito porque tem isso. Você pode morrer, velho.
O documentário que eu vi no Netflix era, inclusive, com um pessoal de uma tribo na... Ah, o país é... Qual que é o país do Manny Pacquiao, mano? É a Malásia?
Filipinas,
é o país das Filipinas, que eu até comentei com um colega meu que é da Filipinas sobre isso. Era uma tribo lá que eles têm essa cultura de fazer pesca, né, de arpão, né, é uma coisa que é da cultura deles. E eles pegaram um cara dessa tribo e levaram ele pra fazer essa competição. E na competição não tinha esse torpedo que você tava falando, era um cabo. Então eles faziam as respirações no começo, seguravam no cabo e desciam. Até eles falavam qual profundidade eles queriam ir. Os caras anotavam lá, o cara vai tentar fazer, sei lá, não lembro, cara, tipo 40 metros. Não lembro se era isso, mas é um negócio bem fundo. O cara ia e voltava, tipo, usando o cabo, sabe? Ele não tava nadando, que obviamente quando você começar a nadar, o cara vai gastar mais energia e não conseguiria, né, ir tão fundo. Mas ele tava só se apoiando no cabo, até chegar lá em cima. Inclusive, no spoilers, né, no documentário lá, o cara que veio da tribo não conseguiu, que ele tava tentando bater o recorde da... das Filipinas e ele não conseguiu bater o recorde, né? Uhum. Mas vamos, eu vou fazer o curso aí, cara, desse freediving aí, que eu já tô aqui, já tá aqui aberto aqui, ó, no Google. E aí depois a gente faz essa informação aí com mais detalhe, velho.
Mas então, e é legal esse negócio que você comentou do freediving, por exemplo, porque você não é a primeira pessoa que me fala isso, tipo assim, cara, eu gosto da vida marinha, mas eu tenho claustrofobia da quantidade de equipamentos que você tem que colocar. Por exemplo, a minha esposa, exatamente esse caso, entendeu? Por isso eu tô falando, você é a primeira pessoa que me fala isso. Quando eu fui fazer o curso de mergulho, e eu tava indo lá pra Palau, eu perguntei pra minha esposa, eu falei, puta, vamos junto, vamos mergulhar, tal, não sei o quê. E ela gostou do que ela viu, né, das imagens e tal, e ela falou assim, mas eu não... Ela mergulhou comigo nesses mergulhos de batismo, só que ela falou assim, cara, botar dinheiro nisso e fazer isso como esporte, como você quer fazer, eu me sinto muito inconfortável, às vezes que eu fiz eu me senti meio claustrofóbica, como você falou, Leandro, o equipamento é pesado pra colocar nas costas, entendeu?
É, mano.
Então, e ela mesmo comentou, ela falou, cara, próxima vez que a gente, porque eu quero voltar pra lá assim que possível, vai, cara, se abrir a fronteira aqui amanhã, que é esse negócio que a gente tá ainda nessa pandemia, né, se abrir a fronteira amanhã, certamente vai ser um, cara, acho que vai ser o primeiro lugar que eu vou bucar, pra voltar. E ela comentou comigo a mesma coisa, ela falou, cara, quando você voltar, eu vou fazer o curso de freediving, porque eu quero fazer, mas eu não quero botar um monte de coisa no meu corpo.
É, não, eu tô com ela nesse aí, né? Eu sou o cara que não consegui abrir o sachê lá no McDonald's, então, além de não querer, eu acho que é o mais recomendado mesmo.
É.
E você falou do custo aí, você tem uma noção de qual que é o custo variado em relação no mundo aí? Você fez em Hong Kong, claro, né?
Uhum.
Mas e o pessoal no Brasil ou em outros lugares? É um esporte proibitivo?
Cara, na verdade, não é um esporte nada proibitivo, a não ser financeiramente.
É, exatamente isso. Eu coloquei mal as palavras, de custo proibitivo.
Ah, cara, pode, ainda mais na realidade que a gente tá no Brasil hoje, a gente tá gravando esse podcast em outubro, eu, sinceramente, espero muito que o Brasil melhore dessa crise financeira que tá, mas, por exemplo, do Instituto, da organização que eu fiz... O curso introdutório, eu tô olhando aqui no site deles oficial, tá? O curso deles introdutório que eu fiz tá $220. Então, na teoria, não seria tão caro, né? Mas hoje em dia, $220 pra realidade brasileira tá bem caro, entendeu?
Seria mais que um salário mínimo, né?
Não, bem mais. Como a gente tá falando aqui. Mas
depois que você termina o curso, você vai... comprando já as suas coisas, que momento o cara fala assim, pô, eu vou só alugar nos lugares onde eu vou, ou é melhor eu já ter o meu negócio? Quão frequente tem que ser pro cara já começar a comprar as coisas dele mesmo?
Então, assim, com os custos da realidade, da minha realidade aqui, dos lugares onde eu vou, eu segui o conselho dessa minha amiga que foi, graças a ela, que inclusive que eu tive uma das melhores experiências da minha vida indo pra Palau e fazendo mergulho e tal, graças a ela, né? Então, falei, puta, essa mulher me salvou, melhor continuar seguindo as recomendações dela. A recomendação que ela me deu foi, a partir do momento que você fazer um curso de mergulho e você vai querer continuar mergulhando, que eu acho que vai ser provavelmente o caso de 95% das pessoas que decidirem dar esse passo pra frente...
E terminarem
o curso. Terminarem o curso e tudo, né? Óbvio, né? Terminar o curso. Vale a pena você comprar os equipamentos no sentido da roupa, né? A roupa você compra... Eu acho que vale a pena comprar, o óculos também, obviamente, junto com... E o pé de pato, né? O computador também, que é esse negócio do relógio do pulso. A partir do computador, que é esse que você coloca no pulso, o computador, ele é um negócio um pouco mais caro, então talvez daria pra... esse já é o ponto que, tipo assim, fica entre você começar a pensar em não comprar. O que eu acho que não vale a pena total você comprar é o tanque. Isso...
Ah, sim, claro.
É o tanque. Sem discussões, sabe? Quem compra tanque é o cara que é o dono da escola, entendeu? Porque o tanque é muito pesado mesmo vazio. Você vai gastar uma baita de uma grana pra despachar isso se você for pegar avião. Então, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena você comprar o tanque, né?
É.
Os outros equipamentos, como eu falei, eu acho que vale a pena, apesar de... No mundo do mergulho, você consegue alugar tudo. Tudo. Você pode chegar no lugar, você pode pegar um avião aqui pra algum lugar, que seja lá qual for, E, sei lá, eu comprei esses voos de baixo custo, né? No Brasil ainda não se tornou tão popular, né? Apesar das companhias aéreas tentarem fazer isso, né? Mas, por exemplo, as companhias aéreas no Brasil começaram a fazer esse negócio, tipo assim, ah, você vai e compra o valor da passagem, só que a partir do momento que você quer despachar qualquer bagagem, você precisa pagar pelo preço da bagagem, né? Então, já vale a pena, se você tiver a certificação, você só precisa viajar basicamente com a sua carteira, com o seu certificado. Você chega no lugar lá e fala assim, cara, eu vou alugar tudo. A roupa, óculos, o relógio, né, que é o computador, e o tanque. Vou fazer tudo alugado. Dá pra fazer.
É, eu acho que até pra quem não tá na certeza se vai realmente continuar, acaba sendo, né, a primeira opção, né? Você não precisa já sair investindo dinheiro em cima do curso, que já não é barato, né? Aí uma outra pergunta, porque eu tinha essa roupa de entrar na água e águas frias, né? Eu não sei exatamente o nome da especificação, mas a roupa que eu tinha era realmente para água bem fria, porque foi um camarada meu chamado Josh que me convenceu a ir surfar no inverno lá em Wellington. Então eu já contei essa história no primeiro
ano. Você já contou?
É o episódio Gaia 05, Esportes Canadá e Energia Renovável, que a gente falou com o Julião, e sei lá por que a gente caiu no assunto de surf, e eu falei, contei essa história aí. Mas enfim, eu acabei vendendo essa minha roupa porque eu não tava usando. Usei o negócio uma vez, né? E agora eu com esse lance aí de querer virar o homem de gelo, né, mano? Agora eu só entro na água no inverno. Bermudinha, tá ligado? A água tá lá, 13 graus, e eu tô de bermudinha e tal. Não tem mais essa de usar essas roupas protetoras, não. Esses lugares aí são todos lugares tropicais. Por que que o pessoal usa essas roupas?
Então, porque na verdade o que você falou faz todo sentido, né? Porque na verdade não é porque todo mundo usa essas roupas. Quando você vai comprar essas roupas, elas têm especificações, inclusive, da grossura da roupa.
É, exato. Isso eu lembro mesmo.
Né? Então, assim, você pode comprar, por exemplo, no lugar onde eu fui, especificamente pra Palau, o nosso instrutor mergulhava de bermuda, velho. Bermudão de bermudão normal, tá ligado? Bermudão de ir na praia mesmo. Ele mergulhava desse jeito, porque você não precisa de roupa nenhuma, entendeu? Pra mergulhar lá. Então
roupa
essas roupas.
Se a água estiver fria, é isso, né?
Sim, sim. Porque dentro do curso, inclusive, fala-se de temperatura da água. Você tem que entender que a temperatura da água ela muda da superfície para quanto mais fundo você vai, né? Por motivos. Entre aspas, na minha opinião, óbvios, né? Mas se você para pensar um pouco, você vai entender que tem menos influência da luz quanto mais fundo você vai. Então, você tem menos luz, o negócio fica mais frio, né? E aí tem uma série de coisas que você cara, qualquer pessoa que more num lugar ou que... Porque a gente também tem audiência no Nordeste, né? Então, tem gente no Nordeste que não passa tanto frio, né? Eles falam isso muito claramente, né? Tem partes do Nordeste do Brasil que o inverno é... 25, 24 graus, né? Mas qualquer pessoa que já tenha passado frio, cara, você não raciocina direito quando você tá tremendo, entendeu? E você começar a tremer de frio a 15 metros de profundidade, amigão.
É, não.
Você
não
tá mais uma vez colocando sua vida em risco.
E não é uma experiência nada agradável, né? Mesmo que você sobreviva, né?
É, exatamente.
E aí, partindo pro que você. Agora sim, pra parte mais interessante pra mim. O que você viu mergulhando que você não viu fazendo snorkeling?
Tubarão?
Tubarão, velho. Que tipo de tubarão que você viu? Não o branco, né? Senão você não tava aqui.
Cara, eu vou te falar uma coisa sobre tubarão. Que todo mundo que viu as fotos, mais uma vez, vamos postar aí nessas mídias sociais essas fotos minhas nadando com tubarão aí. Cara, pro tubarão, a gente é um bicho que, tipo assim, cara. Eles querem ficar o mais longe possível, porque nós estamos, quando você mergulha, como eu falei lá atrás, até é importante que a gente voltou agora, pra falar que quando você faz esse curso que eu fiz e você é autorizado a mergulhar, e mesmo que você faça os outros mais avançados do que eu fiz, o que você aprende na primeira lição é que mergulho não é um esporte individual, você não pode mergulhar sozinho, não pode, nem o cara que é o seu master. O cara que eu falei que tá com um grupo de 6, 7 pessoas e ele guia esses 6, 7 mergulhadores, nem ele mergulha sozinho. Você tem que mergulhar sempre, no mínimo, em dupla. Né?
Ouça então... essa aí, Cristiano Ronaldo, hein?
Não joga sozinho? Passa a bola, Cristiano. E o que acontece é o seguinte, quando você vai mergulhar, você imagina pro tubarão. ele vê uns... Cara, você olha pro... Olhar assim, né? O tubarão vai olhar pra aqueles pessoas, né? Mergulhando, soltando bolha pra cima num grupo de, no mínimo, duas pessoas, entendeu? O animal, cara, ele não vai tentar atacar isso, entendeu?
Ele vai embora.
Ele vai embora, na verdade, é muito pelo contrário. É claro que eu tô falando de variações de tô falando normalmente, né? O que eu perguntei quando eu tava lá tava lá em Palau, que é considerado um paraíso dos tubarões pra você mergulhar com tubarão, e é verdade, porque todos os mergulhos que eu fiz, todos eu encontrei tubarão. Todos eu vi tubarão perto de mim, entendeu?
Quais tipos de tubarão? O tigre, o branco?
Putz, cara, eu não vou lembrar que tipo de tubarão que era, cara.
Você viu aquele com a cabeça de martelo? Que esse aí é um que dá pra lembrar, velho. Cabeça
então, esse aí, esse eu vi de longe.
Nossa, esse aí deve ser da hora, cara, você vê.
Esse eu vi bem de longe mesmo, tava longe a ponto de eu ficar olhando, sabe quando, sabe assim, tava apertando meu olho assim, ele longe na água assim, e aí teve uma hora que ele virou, e na hora que ele virou eu falei, putz, é um martelo, é um tubarão martelo.
Olha que da hora, velho, que da hora.
E
velho.
Cara, mas eu nadei com esse, falei, são todos o mesmo tipo de tubarão, mas lá em Palau, por exemplo, cara, eles estão em grupos de 20, 30 tubarões juntos.
Nossa, cara, que da
Principalmente
hora.
Quando eles são filhotes, tem um lugar que você olha assim, ele sabe quando você tem aquelas imagens que você vê aqueles monte de peixe nadando junto, assim, e até eles fazem esses movimentos, sabe?
Uhum.
Que é super bonito e tal. Então, os tubarões também fazem isso. Somente quando eles são pequenos, você vê que eles são filhotes, tem uns, cara, tem uns 20, 30 juntos, assim.
Caraca, velho. Esse
tudo eles... rodando assim no mar, sabe? Eles se movimentam em direção a eles vão se movendo pra uma certa direção, só que eles ficam rodando em círculos entre eles ali. Então é um círculo que eles ficam rodando e ao mesmo tempo eles vão indo em uma certa direção. Imagina como se fosse, sei lá, parece um tornado, entendeu? Tornado é isso, é um negócio que gira em torno de si mesmo, mas ao mesmo tempo ele vai em direção a algo. Os tubarões, eles fazem isso, esses pelo menos que eu tava lá, né? Principalmente quando eles são filhotes. Quando eles estão maiores, aí você já conseguia ver eles soltos assim, sabe? Um solto pra cá, um solto pra lá, mas mesmo assim, era mais fácil você achar, tipo, dois, três juntos, quando eles estão adultos.
Cara, que legal, velho. E corais? Você vê corais diferentes quando você mergulha em relação aos corais que você vê mais perto da superfície, velho?
Cara, sim. Eu fui pra uma parede de coral que é considerada uma das maiores paredes de coral do mundo. Que é um negócio absurdo, cara.
Colorido, tipo assim, você olha.
Hã?
Coloridos, os corais.
É, colorido. Colorido mesmo. Cara, eu não tenho como explicar, cara. É um negócio absurdo. Absurdo, assim. Esse coral que eu fui, se não me engano, a profundidade do coral é tipo 40 metros.
Caraca, velho. Esse não dá pra chegar num fôlego só. Pode treinar que não vai dar, velho.
É. O que mais eu vi? Eu vi tartaruga, como eu falei também. Vi tartaruga, até tem uma foto, tem uma selfie com uma. Tartaruga eu vi um peixe... eu vi um peixe, cara, específico, que é um peixe que tem uma testa, assim... Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele.
Então, se a testa dele fosse uma bolona, assim?
Isso, é isso mesmo. Ele peixe, é azul e tal.
Voltando pro hobby dos aquários, esse peixe também é um dos peixes caríssimos pra se ter em aquário, viu?
Então, esse que eu vi, Leandro, não é esse que você tem no aquário, velho, porque o bagulho é quase, quase do meu tamanho.
Ah, então deve ser o primo dele, o primo pequenininho.
É, exatamente. E eu vi também uma manta, eu não sei como é que seria em português, pesquisa aí, como é que seria manta ray
em português? Vou colocar aqui, ó, manta ray, ela deve ser a raia mesmo, né, porque eu não sei se no português tem variação. É, no Google aqui tá dando uma tradução de raios manta.
É, talvez seja isso. E é uma raia, cara, muito grande. E é aquelas raias que a costela dela fica pra fora do corpo, assim. Ah, cara, é um negócio absurdo, assim. É um animal lindo, cara. Lindo, assim. Quando você vê esse bagulho de perto, você fala assim, malandro. Malandro, não é só muito pequeno, cara. Porque esse bicho é muito grande, cara.
Caraca, eu vi uma raia na praia na Nova Zelândia, aquela praia de água quente que a gente foi quando você tava aqui, é bem próximo de Auckland, 2 horas, eu tava na água assim, eu tava na água quente, aí eu saí da água quente que fica ali, né, você cavuca aqueles buracos na areia pra entrar na água quente, e aí quando eu fui pra água na praia mesmo, no mar, né, na água normal, eu falei, ó, mano, a galera jogou uma sacola de lixo, cara, no, na água, pouca vergonha, velho. Aí eu chego perto da sacola de lixo, entre aspas, era uma raia, velho, grandona. Eu falei, mas deixa eu sair daqui que eu... Esse bicho é perigoso ou não, cara. Mas é um bicho fantástico também. E, só um parênteses, tem gente que cria raia em aquário.
É, é. Eu tô vendo aqui, ó, que o animal que eu vi lá é chamado Napoleão?
Ô, louco, velho.
É, acho que é isso mesmo o nome do peixe, cara, é isso mesmo. É, enfim, mas procura aí, a gente vai tentar... É isso mesmo, tá dizendo aqui, ó, humphead fish. Então é literalmente esse tem o testão aí.
É, eu tô na raia aqui, ainda tá falando que pode chegar até 7 metros, velho, que isso, que absurdo.
É, o bicho é grande, mano, bicho é grande. E por isso que... Que eu falei que certamente isso que você falou da aquária aí não é o que eu vi. Tenho foto desse aí também. Também tirei uma selfie com ele quando tava passando perto de mim. Ele tava vindo de trás, assim. E aí eu tive a sorte que o cara que tava fazendo mergulho junto comigo, assim. A gente tava parado num coral. Foi nesse mergulho do que a gente foi um dos corais. E tem uma técnica que você faz dentro dos corais, porque, não sei se as pessoas também sabem, tem ondas dentro do mar também, né?
É mesmo?
E essa onda, ela pode simplesmente te jogar, cara. Tipo, metros da sua galera, entendeu? Você tá ali de boa, tem uma onda, bate em você, de repente, quando você vê uma força da correnteza, na verdade, é uma onda subaquática.
Olô.
E quando você tá perto do coral, essas, por motivos de física, né? Tem o coral, tem uma parte que o coral acaba, ela executa até mais força. Então tem uma técnica que a gente faz, que é uma técnica do gancho, né? Hook, né? A gente pega um gancho, né, e coloca um gancho no em algum lugar firme, e aí você consegue ficar estável nesse lugar, né. E aí a gente tava nesse lugar especificamente porque tinha muito tubarão ali em volta, então a gente pegou e colocou o gancho e ficou ali com a força da correnteza jogando a gente pro lado contrário, e você fica só ali curtindo a correnteza batendo, jogando você de um lado, só que você tá firme. E aí o cara pegou, ele tava também filmando como eu, com uma câmera, né. E aí, de repente, eu vi ele olhando assim, eu vi ele arregalando o olho, assim, sabe? E aí ele pegou e apontou pra mim, assim, tipo, mano, olha pra trás, tá ligado? E quando ele pra trás, tava esse peixe, cara, gigante, vindo assim atrás de mim, assim, ele ficou do meu lado, quase no meu ombro, sabe? Eu também consegui tirar uma selfie com ele também.
Você fala de equipamento, assim, pra fazer imagens, porque... Nessas profundidades, um equipamento normal não aguentaria pressão, ele explodiria, né, em pedaços. Como que faz? Você tem um case de plástico? Como que você leva esses equipamentos?
Cara, eu tenho uma GoPro, né, e, cara, não é muito difícil quando você compra essas câmeras, não especificamente a GoPro, né, você pode comprar outras câmeras de ação, e dependente da câmera de ação que você compra, tem câmera de ação aí que já vem com case pra 40 metros. É, tipo, bem fácil de você achar, entendeu? Do meu GoPro, quando eu comprei, eu tinha comprado ela fazia um tempinho já, e o case que ela vinha era máximo de 10 metros, então eu fiquei com um pouco de receio. Mas aí, cara, eu fui aqui numa lojinha aqui que tem aqui, tipo um... Tipo lá em São Paulo, o pessoal que é de São Paulo sabe, tem a famosa Santa Ifigênia, sabe? Tem uma dessas aqui perto de casa. Aí eu fui lá nessa loja lá, procurei pra levar minha câmera junto na mão, que é pequena, né? E fui lá, procurei um modelo, achei um que suportava 40 metros e comprei outro case.
Você não se sentiu na adrenalina de testar pra ver se o de 10 metros era 10 metros mesmo?
Esse é o problema, né? Exatamente por isso, né? Que eu falei, porque apesar do meu limite de profundidade ser próximo disso, eu falei, cara, vai que o bagulho é 10 metros e ele só dá 10 metros, aí eu vou a... Por algum motivo, a 11 e 11 bagulho quebra na minha mão.
É, eu me livrei da minha GoPro porque ela já tava muito velha, né? Era a GoPro, acho que 3, então comparada com as imagens que as mais novas fazem, já nem tem, né, comparação, assim. Eu cheguei a fazer umas imagens em Fiji de arraia, né, as arraias menores, peixes, corais e tudo com ela, mas... Você já não consegue competir com a galera do YouTube, né? Em qualidade de imagem, assim. Aí eu acabei passando ela pra frente e eu peguei comprei, né, agora online, um case pra pôr o meu iPhone dentro, né? E esse case, teoricamente, aí dá pra ir, acho que até uns 10 metros, né? Que eu não vou chegar, porque eu não mergulho, né?
Uhum. Mas
vamos ver se ele funciona bem, porque o iPhone, óbvio, todo mundo sabe, tem uma puta câmera... Que você nem precisa de câmera nenhuma, né? Se você tiver aquilo, mas você não pode pôr ele dentro da água, né?
Uhum.
Aí eu vou testar essa hipótese aí, cara, ver como é que vai sair a minha próxima viagem. Eu vou com o telefone dentro do case.
É uma coisa interessante que você falou, porque, por exemplo, quando eu fui para lá, eu já tinha a GoPro, então eu não comprei. Então, mas eu também vi essa mesma coisa que você viu, porque eu falei assim, putz, certamente eu pensei a mesma coisa que você. Se eu não tivesse uma GoPro, essa opção de você comprar esses cases mais potentes para colocar o iPhone dentro é mais em conta do que você ter uma câmera de ação. Eu que não falei, eu fui aqui do lado e comprei só um case de plástico mais resistente, que deu certo, mas se eu não tivesse uma câmera de ação já, eu acho que isso é uma coisa muito mais em conta para quem quer fazer isso, entendeu? Eu vi, inclusive, na internet um que vai até mais fundo, cara. Dá pra você achar na internet aí, se comprar case que você coloca o seu iPhone dentro, vai até 40, 50 metros.
É, eu fico... Tem que ver os reviews online aí, né? Pra ver o que a galera fala, né? Mas com a qualidade que se tem hoje, cara, no telefone, né? É óbvio que a câmera de ação... Eu vi recentemente os vídeos da GoPro, acho que é a 9, né? Que saiu. Nossa, é fantástico, cara. O negócio faz coisas assim, incríveis, mas... Por um outro lado, a gente também não é aquelas pessoas assim tão aficionadas por ação, né? A gente não anda de moto, não. Então são poucas as situações, né, que você acaba usando essas câmeras. E aí fica um investimento meio pesado, porque não é barato, né, cara?
Não é barato. Cara. Eu mesmo, quando comprei a GoPro, eu lembro que eu comprei a GoPro porque, enfim, coisas da. Eu lembro que eram umas coisas que a gente tem lá, quando você vive na Europa, tinha uns negócios lá que a gente chama de EcoCheck, né? Não sei o quê.
Aí você compra um. Então, beleza, velho. E agora? Depois que acabar essa pandemia aí, digamos, a pandemia acaba hoje, alguém acha uma vacina lá na Rússia.
Já achou, já. Chinês já achou.
Distribui a vacina pro mundo inteiro, todo mundo feliz, ninguém fica gripado nem nada, mas qual seria a sua próxima aventura, cara?
Cara, assim, uma das melhores coisas que, se você tiver condição de fazer o curso, e é verdade que essa amiga minha amiga me falou, né, que me deu toque e tal, e ela faz muito sentido o que ela falou. Ela falou assim, cara, a partir do momento que você tem a certificação e você começa a mergulhar, você começa a enxergar a viagem e até o mundo de uma outra maneira. Porque você já começa a pensar assim, cara, onde que eu posso mergulhar, entendeu? Porque, querendo ou não, é verdade. Porque, assim, a gente vai pra lugares, né, explorando a superfície, né? Você vai pra um lugar pra você ver os monumentos, os museus, as coisas históricas, e você ganha uma outra dimensão, né, cara? Você vai, pode ir pra um lugar pra aproveitar aquilo que tá na superfície, e você também pode ir pra um lugar só porque você quer, na verdade, entrar debaixo d'água, né, e mergulhar. Então ganha-se uma outra proporção. Se amanhã acabasse essa pandemia, como eu falei, eu voltaria, porque eu quero fazer mais, tem mais coisa pra fazer em Palau, mas eu acho que em termos de mergulho, pra onde eu gostaria muito de ir é pras Filipinas, né, que não é bem acessível pra mim aqui, é um voo de 1h30, 2 horas, mais um outro voo interno, dependendo de onde você vá lá, ou você pode até pegar um carro e fazer uma viagem de carro para os lugares que demora mais ou menos umas 3, 4 horas para ir. E, cara, as Filipinas é um dos lugares, assim, também considerados um dos paraísos do mundo de mergulho. Eles têm uma baita de uma estrutura, eles estão indo muito bem no sentido de preservação, mas estão indo muito bem mesmo, eles são muito elogiados, toda a comunidade de pessoas que eu conversei, comunidade de mergulho que eu entrei, todo mundo sempre elogia muito o trabalho que as Filipinas faz em termos de conservação, sabe, não deixar que, tipo, tenha 200 barcos lá com 400 negros mergulhando no coral, entendeu? Porque isso afeta, cara, afeta a vida marinha.
O ecossistema, entendeu? Né?
Afeta o ecossistema, você tem que ter um limite de pessoas para ir e tal, e eles têm feito um trabalho muito bom, e é um lugar barato para ir, em termos de todos os sentidos, né, e que tu tem uma vida marinha muito boa. E um outro lugar cujo qual também quero ir também, eu quero ir para as Ilhas Maurício, que também é considerado um dos paraísos de mergulho. Cara, demora. Não é. Eu não sei quantas horas dá pra mim pra ir pras Ilhas Maurício, mas, enfim, é um outro lugar que eu tô querendo ir também. Eu quase fui. Quando eu agendei essa minha viagem, essa loucura que eu fiz aí pra Palau, pra ir pra Palau e ir pra Maurício era o mesmo preço, quase. Quase o mesmo preço, em termos do voo. Só que a localização e os hotéis de Maurício eram mais caros. Então, por uma questão, eu falei assim: puta, deixa eu ir pra esse aqui primeiro, né, e depois eu vou. E aí eu dei a sorte de fazer isso, porque conversando com essa minha amiga, ela falou, cara, se você fosse pra Maurício, você não ia se dar muito bem, porque pelo menos ela também tinha ido pra lá já, ela falou assim, todos eles não deixam você ser mergulhador de primeira viagem. Então você tem que ter um certo número de horas de mergulho e um certo número de mergulhos antes de você ir pra lá. Mas agora eu acho que já acumulei, porque eu fiz alguns mergulhos aqui em Hong Kong, fiz lá em Palau também e tal. E tá aí, acho que vai ser um dos lugares que eu vou querer ir, vai ser lá em Maurício.
Eu imagino assim, você tá, todos esses lugares que você tá falando são lugares quentes, né? Você tem alguma ideia de fazer mergulhos talvez em lugares frios ou mergulho de água doce, em caverna, que nem a galera faz e se perde e morre?
Então, pra fazer mergulho em caverna, parte dessas certificações que eu falei, quando você faz a primeira e você tem um monte de variações, uma das variações é mergulho em caverna. Você não pode fazer sim um curso específico.
Tá certo.
Eu não tenho essa certificação e, pra ser muito sincero, não tenho vontade, pelo menos até o momento. Acho eu, que isso é um pouco arriscado demais pra minha zona de segurança e quão cagaço eu passaria, entendeu? Eu acho que esse aí, rapaz, cara, se acontecer alguma coisa... Cara, porque no curso de mergulho normal, assim, como eu falei, você, o último recurso que você faz, tem um recurso que você faz que você, tipo assim, você libera todo o peso que tá no seu corpo e você sobe pra superfície, porque você tem um cinto de peso na sua cintura. Tem uma técnica pra você arrancar esse peso em segundos e você, automaticamente, como você tá sem peso, você vai subir pra cima. Você tá numa caverna, você não pode fazer isso.
É que você vai dar no teto da caverna e...
Exatamente. Então, para os meus padrões, eu acho que não vou fazer, não.
É, cara.
Não caverna. Mas histórias
de caras experientes, né? Às vezes se
sim, se mal. Ferrar nesses lugares. É. Mas, enfim, eu não quero fazer. Mais lugares e mergulhos de lugares frios, sim, eu quero fazer, sim. Eu ouvi falar que na Coreia dá para você fazer alguns mergulhos bem interessantes e também no Mar Nórdico. Mas, cara, não sei se no Mar Nórdico como é que seria. Eu acho que no Mar Nórdico teria que... Inclusive, porque quando você perguntou lá atrás, Leandro, o negócio dos tipos de roupa que você tem um tipo de roupa que você, inclusive, precisa fazer um outro curso, um mini curso à parte para aprender como mergulhar com eles, que a gente chama de veste seco, né? Porque todos esses que a gente falou, que esse que você comprou, que é o que eu tenho, que você escolhe a grossura dele, a gente chama de wetsuit. Então, seria wetsuit. E tem também de mergulho, para quem faz mergulho, existe também o dry suit. Então, o que é isso? Isso é justamente para fazer mergulho em lugares mais frios, certo? Porque você fica literalmente seco dentro da roupa.
Ah, eu não sabia disso não, cara. Que o wetsuit, ele realmente, ele... Wet, né? Quer dizer, molhado em inglês. Ele absorve um pouco da água, né? No material. E eu entendo que é aquilo que faz com que o calor continue no seu corpo, né? Posso estar falando groselha, mas esse é o meu entendimento, né? Não sabia que existia esse dry, não. Seco. Caramba. Sim.
E por que você tem que fazer um curso à parte pra isso? Porque pra manter o equipamento seco, como que você faz pra encher ele? Você usa... o ar que tá no tanque.
Caraca, mano, olha que negócio complicado, velho.
E aí, como você usa o ar que tá no tanque, você também vai ter mais ar. Isso significa que o seu nível de balanceamento, como que você vai descer e vai subir, também se altera, certo?
Cara, que a sua... se você vai boiar mais ou vai boiar menos, essa coisa.
Exatamente, você tem que ter um outro tipo de controle como que você vai boiar. Então, você tem que ter um curso específico pra fazer. Se você for mergulhar em lugares realmente muito frios... Você só tem como mergulhar usando essa veste seca, e aí você também precisa ter um outro curso para você aprender a controlar esse tipo de coisa e, enfim, ter a capacidade para conseguir fazer.
Ou mas você sim, vai lá para a Holanda, né, e treina com o Wim Hof e vai de bermudinha mesmo.
Vai de bermudinha. Já te dou spoiler, também não funciona, porque a parte da técnica do Wim Hof é a respiração. Se você respirar, você gasta o ar do tanque, então você vai acabar com o seu tanque em 10 minutos.
É, na verdade, né, uma atualização nesse assunto aí, eu vi uma entrevista recente dele, que alguns pesquisadores estavam cogitando que a respiração, na verdade, apesar dele ter a técnica toda, fazer o que ele faz, a respiração, na verdade, não era o que está causando o corpo dele resistir a esses frios todos, né? O que está fazendo é a mente dele. E colocaram ele numa máquina de ressonância magnética lá e tal. E parte que parece que parte do lance da ressonância é que você não pode fazer barulho, não pode se mexer, então ele não podia fazer respiração lá dentro. E aí ele falou que ele fez apenas o foco com a mente mesmo, e o resultado foi o mesmo. Ele conseguiu colocar uma veste nele, uma roupa de bombeiro, parece que os bombeiros têm uma roupa que cai a temperatura, não sei como funciona, e ele conseguiu manter a temperatura do corpo dele sem fazer as técnicas de respiração, cara.
Caramba.
É, o maluco, mas o maluco é o Iceman, né, mano? O cara bateu 25 recordes aí.
É, aí já é outro papo, né?
É outro papo, né? Mas enfim, é isso aí, rapaziada. É, foi um papo legal hoje pra quem tá afim de começar nesse lance de mergulho. Espero que a experiência aí tenha agregado. Pra quem tá afim de começar no lance de aquários de água salgada, espero que...
também tenha ajudado. ajudado você a desistir da ideia.
Eu não cheguei a entrar no mundo, eu fiz o curso, mas não entrei no mundo, né? Então, quem sabe aí, se você que tá ouvindo, de repente, entende desse mundo aí mais do que eu, com certeza, né? Se já fez alguma coisa, entre em contato com a gente aí, vamos gravar também. E para vocês que querem seguir a gente nas redes sociais, @GaiaPodcast em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E eu acho que é isso, né, Cassandra?
É isso aí, é isso aí. E não esqueçam, de favor, de se inscrever no nosso podcast lá no Spotify e recomendar para um amigo. Isso ajuda muito, muita gente. Putz, cara, façam isso, por favor, que é uma das... Você não tem ideia de como vocês ajudam a gente quando vocês indicam para algum amigo, quando vocês se inscrevem lá no Spotify, mesmo que você não escute pelo Spotify, seja mais tradicional e você use algum aplicativo de podcast para escutar ou escute pelo website. Vai lá no Spotify, cara, e deixa o seu inscrito, não paga nada. E se você também, para algum amigo que virar e falar assim, mas eu não tenho o Spotify Premium, é sempre bom lembrar que no Spotify, para você ouvir podcast, não precisa você ter Spotify Premium, tá? E de graça, sem precisar.
Tudo de graça, tudo de graça.
De graça.
É isso aí, velho. Valeu, pessoal. Até o próximo.
Falou, abraço.